Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. Por vezes entropel, pel, acodem-se as recordações, como sejam porém de coisas ligeiras, casos pequenos, sem maior importância deslizo por eles. São fatos acontecidos de momento no repde, e não com como outros, em que houve circunstâncias especiais e mais longas. Há, por exemplo, dentre outros, recordo-me agora destes, que anoto apenas por descargo de consciência. Aí vão eles. A rede havia 3 dias já, perseguíamos uma manada de cervos galheiros. Éramos 20 e tantos caçadores, com numerosa e especial cachorrada. A caçada é bem dirigida por um sujeito muito prático. Como cada companheiro tinha de ficar nas suas espera determinada, esse já trecatava com o aviamento necessário para passar as raro dia e a noite no mato. Tal a vila levava cama de vento, panela, louça, etc. Eu, e que sou inimigo de bagagem pesada, montava em pelo no meu cavalinho baio, o gemada, e além das armas apenas levava uma rede, e mesmo assim, pequena, e os jornais da última semana. Na espera pungemada a soga, fazia um foguinho e armava a rede nos galhos de qualquer árvore, e pronto. Dormia regaladamente até o despertador bater. Pois nessa tal caçada tive de mudar de espera, por motivo de doença de um dos companheiros. Foi já à boca da noite, o dirigente da batida procurou-me, implicou o caso, pediu-me para ir o quanto antes, porque o lugar aquele era certo de passagem do cervo, talvez até para dor o seu. Lá fui de com fiz o meu foguinho, amarrei o gemada e procurei uma árvore de ramas próprias para armar a rede. Fui de sorte. Topei logo com uma galharada limpa, pontuda, cortada de jeito para o caso, naturalmente fora o companheiro que preparara aquele ótimo cabide. Armei a rede, deitei-me, li os telegramas, soprei a vela e ferrei no sono. Pela manhã, qual a minha surpresa, quando acordei-me abaixo de latidos e gritaria de ensurdecer, abro os olhos e vejo os companheiros, todos, em perseguição do enorme cervo, um galheiro soberbíssimo, um cervo. O cervo que me conduzia, compreende tudo? De revéspera, no escuros, eu armara a rede nos galhos do cervo, que muito cansado da correria do dia, dormia sono solto, e nem me pressentiu. De madrugada, já refeio, levantou-se e foi andando comigo na rede, dependurada nos chifres. Quando a cachorrada farejou e saiu-lhe, o bicho disparou. E os caçadores de atrás, porém como ele corria muito, nunca as balas chegaram-lhe a tempo, e foi isso a minha salvação. Então gritei aos companheiros que esperassem. E pondo-me em pé dentro da rede, saquei a faca e desnuquei o cervo, que caiu redondo. Onça enfreada isto passou em Minas Gerais, lá em cima, no Ribeirão das Gralhas. Eu estava numas grotas, no fundo do Mato Grosso, tinha ido melar, era um dia muito quente. E tinha ido montado numa mula russa de boa marcha e muito mansa. Cheguei, escolhi o ponto de parada, tirei o freio à mula e atei-a pelo cabresto, para ela ir roendo algum criciúma que por ali havia. Era pino do meio-dia. Deu-me uma lombeira, uma preguiça, que não lhes digo nada. Peguei a cochilar, dorme, e anoiteceu, escuro como o breu, e dentro do mato. Então, só mesmo quem nunca viu que a noite escura de mato, o escuro é entro, o preto é negro, o negro e retinto, de repente. Mesmo pesado de sono, senti faro de perigo. Olhei e vi na minha frente, por entre as árvores, um grupo de bugres ferozes, já de arco entesado e flecha pronta, fazendo pontaria sobre mim. Se o luar não fosse tão claro ainda, talvez fosse eu pudesse esconder-me. Disfarcei, e fazendo que os não via, para os não alarmar, fui me esgueirando para trás, recuando, devagarinho, de mansinho recuando. Com intento claro. De cavagar a mula e fugir, tive a cautela de passar a mão no freio, os arreios que ficassem. Sempre recuando, e sem despregar os olhos dos bugres, de costas topei com um animal que respirava forte, e sempre sem me voltar, atento aos índios, passei-lhe a cana da rédea no pescoço, enfreio o animal, e quando, selo tato senti que estava pronto, montei-o de salto, cravei-lhe as esporas e dirigi a montaria, procurando a beirada do mato. Nesse instante os bugres descarregaram os arcos. As flechas ventaram em volta de mim. Mas era tarde e eu já estava fora do alvo, gesticulando, estorcendo-se, num alarido medonho, o selvagem saí rame nas pisadas. E eu, vá espora. Nota então que o animal era habilíssimo dentro do mato. Não esbarrava nos troncos, não se enredava nos cipós, não tocava nos espinhos, saltava pedras, pulava buracos, apenas por vezes, junto aos paus grova-se, lera-se fazendo menção de querer-se subir por eles acima. Então, eu dava de rédea, e vai espora. Enfim, ao clarear do dia, consegui chegar à aba do mato, saí para a várzea que é a salvação. APM! Acendi o cigarro. E quando puxava a primeira tatragada, eu girei para trás, apavorado. Eu havia enfreado uma, montei uma onça. Nela havia fugido, na onça atravessei a floresta. Pode parecer exágero, mas tudo se explica. Enquanto dormia, a onça havia atacado e devorado a mula. Os bugres, que isso viram, preparavam-se para a flecha fera e não a mim, como supus, e daí a minha precipitação em fugir deles. E de costas e no escuro, julgando de boa fé enfrear a mula, enfreiei a onça e montei. Como nesse momento ela estivesse veio engasgada com um pedaço de carniça, não urrou. E depois de enfreada não pôde. E vai como as esporadas do ile, ela obedeceu, disparou. E tanto, que os bugres perderam-nos de vista. Mas, como dizia, PM, e vendo a onça, fiquei apavorado. E ela, sentindo-se aliviada, também não esperou mais nada, miou de gato, e ganhou o mato. A valer-lhe tempo, as espingardas eram de carregar pela boca. O cartucho apareceu muito mais tarde. E por serem mais leves e mais baratas, eu só usava aretas de marmeleiro. Uma vez, por esquecimento, depois de carregar a arma, deixei-lhe dentro a vareta. De tarde, atirando a um bando de pombas que havia pousado sobre uma laranjeira, no tiro lá se foi a vareta. As pombas nem se pergunta, nem se duvida, no caíram todas a chumbo. Mas a vareta, essa ficou espetada no tronco da laranjeira e lá deixei-a ficar. Pois no ano seguinte a vaela toda florida e cheia de botões. E no outro ano já deu marmelos, por sinal que bem graúdos. A vareta tinha pegado de enxerto. O meu cinto de couro adianta coisas fortes. Coisas fortes. Não, certos objetos não devem não tão usando tão fortes, tantos que possam por isso vir prejudiciais. Eu me explico. Tive um cinto de couro de anta. Como se sabe, o couro de anta é um couro quase impossível de quebrar-se. É de uma resistência espantosa, rival do aço estirado. Meu pai, durante 50 anos, usou umas rédeas de couro de anta, couro por ele esfolado, e já as havia herdado de meu avô, que foi quem caçou o dito bicho, sozinho. E até sem cachorro. E eu usei-as ainda por muitos anos, pelo prazer de serem feitas do couro de um animal que eu mesmo havia morto. Foi mesmo com uma dessas rédeas que amarrei o meu baio gemada, a cauda de um tatu rosqueira, o que custou a vida ao meu estimado cavalo. Parece-me que já falei nisso. Pois o meu cinto tirado do couro daquela mesma anta e companheiro das rédeas, o meu digo, por forte, certa vez fez-me passar agônias. Andava em trabalho de campo, lidando com uma torada de conta, cada bicho bem criado, forte e bravo, que metia medo. Havia então um certo touro brasino que era uma verdadeira fera, e foi justamente esse que tomou-me em birrância especial. Creio que por causa do pelo do cavalo, que é ave vermelho. Por várias vezes ele atropelou-me de rijo, não andasse eu bem montado e seria colhido. O tal era de raça franqueira, e tinha umas aspas abertas, quase de braça cada uma, e grossas na proporção. Pois não lhes digo nada. A última carga foi tão repentina, que eu só senti o perigo com quando os companheiros, assustado. Mal tive tempo de cravar as esporas no baio, que deu dois saltos para diante, mas fatalidade, para tropeçar e cair. Com a minha calma habitual, saí perfeitamente de pé, mas o touro vinha. E no ímpeto em que vinha, com a chifrada armada, mal pude dar um passo à frente. Ele baixou a cabeça, dando a tremenda amarrada, e quando levantou a chifrada, esta resvalou por cima do cavalo e veio colhar-me a mim, ainda de costas, certo? Perfeitamente certo, entre o cinto e o corpo, nem mais nem menos, e a fi que dependurado no chifre do touro, ao qual um par de calças, suspenso pela presilha, num cabide. Que situação! Por causa do peso do corpo, eu não podia desafivelar o cinto, e soltar-me, na posição em que estava, de costas. Não podia fazer fincapé e alçar-me acima do chifre e desengatar-me. E o touro disparou para o banhado, levando-me dependurado, a dar com as pernas e os braços, como um boneco de catavento. Os companheiros, que estavam de cavalos cansados, não puderam correr-me e perderam-me de vista. O touro meteu-se banhado adentro, para sua querência. Curte sofrimentos. Fiquei sabendo falar de cadeira sobre o micuim. Mosquito ruivo e mutuca parda, sobre espinho de gravatá e serrilha de tirica, o bricamoatim e formiga vermelha, À custa de muito esforço consegui, movendo-me, torce tome a tango, consegui firmar um pé no cachaço do touro e melhorar a posição, sentado naquele estranho banco, sem encosto, mas é sempre foi um meio alívio. Escureceu, como é fácil de imaginar, tive insônia. Amanheceu e eu, como é fácil de imaginar, contrariado, por não poder ao menos lavar o rosto e pentear-me, como de costume. O touro parece que nem sentia o meu peso, andava, pastava, remoia, mugia, farejava as vacas e acariciava os terneiros e seus filhos, provavelmente sem mostrar que eu pesasse mais que uma palha seca. Lá pelas tantas da segunda tarde, encontrou-se ele com outro touro. Berraram ambos, e carvaram, rodearam pelo outro, em desafio, e de repente, a questão de ciumada de repente, atiraram-se em briga de morte, como duas feras que eram. E eu, de testemunha obrigada. Ah, me vi, meu amigo, demagado, esborrachado entre aquelas duas estripado, entre aqueles quatro chifres pontudos. Morto. Não, senhor, justo. Quando se chocaram as duas brutas testas numa amarrada formidável, capaz de esfarinhar uma pedra. Justo aí. Eu ando morrer, aplainado, chato, quebrou-se o dente da fivela do cinto, que, pois, desprendeu-se, e eu caí o chão solto, livre enfim, e disparei rua fora, e quebrei a primeira esquina sem olhar para trás. Esquecia-me de dizer que durante esses dias de fome sustentei-me de araçás, que havia muito no tal banhado. Posinha se não fosse o dente da fivela quebrar-se. O meu cinto de couro de anta, por bom demais, matava-me, olé, se matava. Um talho uma tive a eu, e creio que outra faca igual não apareça. Deu-ma o compadre Mingote Pereira, infelizmente falecido. Deus lhe fale na alma. Era faca de têmpera muito dura, mas depois de agarrar a corte, admirável, podia-se atirar para o ar um fio de teia de aranha, que antes dele cair a faca cortava quantas vezes se quisesse. Tendo boa vista, um dia, na casa da sogra do dito meu compadre Mingote, houve uma jantarola. Corria bem a festa, quando apareceu uma travessa com uma grande como um galo, uma bela galinha assada de forno. E como naquele tema era de uso, um dos convidados mais habilitado tinha que trinchar a ave. A sogra convidou Mingote. O meu compadre levantou-se, colocou na sua frente a galinha, e armado do garfo grande e do trinchante afiado, começou a trabalhar. E a querer espetar o garfo, a querer fincar a galinha. Deu-lhe uns pontaços com o trinchinchante para abrir brecha onde cravasse o tridente. Mas, por seguro, a galinha era velha, como a sogra do compadre, e dura e lisa como chifre. O compadre Mingote, já vermelho tremendo no nariz, lhe dava-me, e não espetava. A sogra, de lá da cabeceira, resmungou.
Onda?
O compadre respondeu, já vai. E firmou o garfo a todo muque, como quem crava uma estaca a pulso. Mas a galinha águia entou a estocada, e conforme o garfo bateu-lhe no costado. Escorregou, e furou o prato, e cravou-se em renatábua da mesa, e espirrou o molho gordo, como chuva. A galinha saltou para diante, como bala, e derrubando copos, garrafas e compoteiras, bateu sobre o ombro da sogra do Mingote, ricochetou para a parede, sobre o relógio, cujo maquinismo achatou, da janela, quebrando-lhe os caixilhos e caindo no pátio, derreou uma porca macau, matando-lhe três leitões, virou um gongal onde estava uma perua, no choco, afinal foi bater no tampo da pipa da Aluiú. Se fosse gente, era o caso de dizer-se. Vá ser dura para o inferno. Imagine seu alvoroto. Um criado trouxe novamente a galinha, não para ser comida, é claro, mas para ser vista, admirada e examinada. Foi então que a sogra do Mingote censurou-o por não se haver servido da minha faca e gaboa. Duvidaram, então, para dar a todos uma pena prova, ajeitei a galinha e a meio dela descarreguei um golpe. Que talho? Foi como em manteiga. Cortei meio a galinha, o prato
mesmo.
Atorei pelo joelho a perna do vizinho da esquerda, o pé da cadeira onde ele sentava-se, a tábua do assoalho e o barrote. O talho não foi adiante por falta de braço. Findava aqui o calhamaço de que a princípio se falou, quando disse que o revi em certa hora de pleno dezembro, por véspera de Natal, quando eu estava desesperado, a abanar mosquitos, etc. findava aqui, no caso deste talho. Apenas salcando da página a lápis, havia ainda uns dizeres que custei a decifrar, e que afinal eram estes. O dois volume será o dos sonhos do Romualdo. Durmamos, pois, e vamos sonhar também.